se te amar é não te ter, serei.
Sem moderação. Verdes Florestas, 95,7.
Florestas 95,7.
É demais.
Sometimes when the sun sets, I feel alone. Sometimes I feel at home. This time tonight, I need someone. And it's not sand in my head, or it's thoughts run through my head. All those things you never said. Train home, and you call my phone to say I love you is too strong, but you were all I want. I'm on the last train home, and you. We'll be right back.
my head and your thoughts run through my head. All those things you never said. I'm on the last train home, and you call my phone. To say I love you is too strong, but you were all I want. I'm on the last train home, and you call my phone. To say I love you is too strong, but you.
Florestas 95,7.
Soul. Verdes Florestas, 95.7 FM. Onde você estiver, 24 horas no ar.
Olá, queridos ouvintes, de Cruzeiro do Sul, Acre. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Verdes Florestas FM 95,7. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Risco de deslizamento, enchente ou desastre natural? Avise a Defesa Civil.
Ligue 199. 199 funciona para emergências relacionadas a chuvas, alagamentos e riscos estruturais. A prevenção reduz riscos e protege todos.
Grave este número. Ele pode salvar vidas. Uma parceria Rádio Senado.
Verdes Florestas, 95,7.
Por mim, pode dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais. É bom saber que é capaz de morrer, que não tem esperança, que não faz nada nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Perdão, não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Dizer que eu vim pra falar do que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvi quem dizer que já não sonha mais. É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer, que tem esperança, não quer fazer nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Deixe de sonhar.
Verdes Florestas, 95,7.
Do balanço, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que ia puxar minha sombra, o menino me dá a mão e me fala antes.
coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.
Alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal.
Thank you.
coração. Verdes Florestas, 95,7.
Florestas 95,7.
Demais.
Where you can stay forever. You can be sure. coração.
Verdes Florestas, 95,7. Verdes Florestas, 95,7.
They say, oh my God, I see the way you shine.
Quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Verdes Florestas, 95.7 FM.
Você está ligado nas YS 207, 95,7 FM. Rádio Verdes Florestas.
A tempestade.
Olá, queridos ouvintes de Cruzeiro do Sul, Acre. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Verdes Florestas FM 95,7. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso.
Descarte corretamente o lixo comum. Separar o lixo orgânico do reciclável facilita o reaproveitamento de materiais e reduz a quantidade de resíduos que vão parar na natureza. Sempre que possível, destine os recicláveis para coleta seletiva ou cooperativas.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa.
9:02.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, combate ao crime organizado.
Prejuízo de facções criminosas ultrapassaram os 3 bilhões de reais após ações coordenadas pelo Ministério da Justiça.
E governo do Brasil inaugura o primeiro de 3 escritórios nacionais antifacção. Vanessa Casalino.
Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. Em menos de 2 meses de programa, o país registrou registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais.
E ainda, anunciados 500 milhões de reais para fortalecer a saúde na Bahia.
Entre as ações está a entrega do novo Hospital Estadual Litoral Norte e a distribuição de veículos do Agora Tem Especialistas. Pablo Mundim.
Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC.
Você vai ouvir também, Brasil Digital já levou sinal aberto e gratuito a mais de 10 milhões de pessoas.
O programa amplia o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa. Márcia Fernandes.
Já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Cultura e modernização de equipamentos culturais na Bahia.
O Teatro Castro Alves, em Salvador, reconhecido como Patrimônio Nacional e um dos principais palcos do país, reabre suas portas após passar por obras de restauração.
O presidente Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participam da cerimônia de entrega que deve começar em instantes.
E o repórter Rafael Lopes acompanha a movimentação direto de Salvador. Tá? E traz pra gente agora as informações ao vivo. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Noite de tapete vermelho aqui no Largo do Campo Grande para a entrega do novo Teatro Castro Alves. A programação oficial está marcada para começar logo mais às 8h15 da noite e contará com a presença do presidente Lula. Ele vai participar ao lado da ministra Margareth Menezes e de autoridades locais da entrega da terceira e última etapa do projeto de requalificação do Teatro Castro Alves. O local foi modernizado e restaurado após o teto da sala principal ter sido atingido por um incêndio em 2023. O edifício, de estilo modernista, contou com melhorias estruturais que seguem padrões internacionais, preservando o valor histórico e arquitetônico do complexo, que é tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional. O Teatro Castro Alves já abrigou momentos marcantes das artes cênicas do país e já foi palco de shows históricos como o de João Gilberto, Doces Bárbaros e Raul Seixas. As obras contaram com um investimento de mais de 260 milhões de reais, unindo recursos dos governos federal e estadual, e representa a maior intervenção já realizada no teatro desde a inauguração em 1967. Mariana, Luciano, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Lula esteve mais cedo em Itaparica, também na Bahia. O local é a maior ilha marítima do Brasil, chegando a receber 300 mil turistas na temporada de verão.
Hoje foi dada a largada à construção de uma ponte que vai ligar a ilha à capital baiana, trazendo mais desenvolvimento e empregos para a região.
Ao todo, serão beneficiados pelo projeto de infraestrutura cerca de 10 milhões de pessoas de 250 municípios.
A ponte Salvador-Itaparica terá 12 quilômetros de extensão e vai reduzir o tempo de travessia de uma hora para 15 minutos entre a capital baiana e a ilha. O projeto integra o novo PAC e contará com 3 bilhões de reais de investimentos federais. Nesta quarta-feira, em Veracruz, na Bahia, o presidente Lula participou da cerimônia que marcou o início oficial das obras.
A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia. E se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada.
A ponte, que será construída sobre a Baía de Todos os Santos, será a maior da América Latina sobre o mar. 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação, que vai fortalecer também cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria e ao comércio, de acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Essa ponte, ela é estratégica. Quem vem do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros
A economia é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros.
Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre o governo da Bahia e a concessionária Ponte Salvador-Itaparica. E a expectativa é que seja entregue em 2031. Reportagem Graziele Bezerra.
E ainda na Bahia, no município de Alagoinhas, o governo do Brasil entregou um novo hospital que estará preparado para atender mais de 500 mil pessoas de 34 municípios.
Também foram realizadas entregas de ambulâncias e ônibus escolares para atender o estado.
Um investimento de 500 milhões de reais só para a saúde.
O Hospital Regional Litoral Norte recebeu 76 milhões de reais em investimentos para a construção. A unidade conta com 190 leitos para atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos. A expectativa é beneficiar 544 mil moradores, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vai ser muito importante esse hospital aqui, vai facilitar muito a vida das pessoas, poder se tratar aqui, perto da família, mas vai servir a 34 municípios da região.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão 92 milhões e 400 mil reais por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de 18 milhões de reais anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia, em todos os estados você tem um ônibus amarelinho, e esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro, esse ônibus tem ar-condicionado agora, e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de 11 bilhões de reais e já causou um prejuízo de 3 bilhões de reais às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de 3 bilhões de reais às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%, os latrocínios mais de 14%, o roubo de carga recuou quase 32% e o de veículos 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. Para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Jornalistas, influenciadores estiveram hoje na sede da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, para saber mais sobre a implementação da TV 3.0.
O encontro foi transmitido em uma live com participação da diretora-presidente da EBC, Antônia Pellegrino, e do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
A nova geração da televisão aberta, também conhecida como DTV+, terá mais qualidade de som e imagem, interatividade e integração à internet.
A EBC, definida como operadora da chamada Plataforma Comum da DTV+, é responsável por administrar a infraestrutura compartilhada, que vai permitir a oferta de aplicativos, serviços interativos e recursos digitais.
E a gente vai continuar falando de acesso à comunicação, dessa vez para quem vive no norte do país.
Um dos desafios para chegar a algumas localidades na região são florestas densas e grandes distâncias do território.
A saída para superar esses obstáculos foi o uso de cabos que passam por baixo dos rios.
Esse é o programa Norte Conectado, a maior rede de infovias subfluviais do mundo. Já beneficia mais de 6 milhões de pessoas na região.
O programa Norte Conectado prevê 9 infovias, com 13 mil quilômetros de cabos de fibra ótica instalados no fundo dos rios amazônicos. Quando concluído, vai conectar 70 localidades em 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Antes da chegada do programa, quase metade dessas áreas ainda não tinha acesso à internet de alta velocidade. Com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, por meio do novo PAC, 6 infovias já foram concluídas e outras 3 estão em implantação. A expectativa é de beneficiar cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Para quem vive na região, a conexão de internet representa novas possibilidades de acesso a serviços e educação. É o que conta Alzanir Fernandes Pinto, da comunidade indígena Filadélfia, de Benjamin Constant, no Amazonas.
Antes de a gente ter internet, a gente tinha que se deslocar daqui da nossa comunidade para a cidade para ter acesso. A gente alugava 1 hora, 2 horas e fazia os nossos trabalhos, os trabalhos da nossa aula, da universidade.
Além de conectar moradores, o Norte Conectado já disponibilizou mais de 900 pontos de acesso para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e espaços de inclusão digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a expansão da conectividade ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a infraestrutura digital do país.
É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas quando a gente aumenta a conectividade, né? Quando a gente instala uma antena de telefonia móvel, quando a gente